Nessa PN Saúde de hoje nós vamos falar sobre ansiedade. A gente sabe que o Brasil está sempre no topo da lista dos países mais ansiosos e essa ansiedade é maior entre os jovens, de 16 a 24 anos. Foi isso que apontou uma pesquisa recente do Datafolha. Um terço dos brasileiros sofre com ansiedade e a faixa etária de 16 a 24 anos teve o pior resultado. 13% dos adolescentes e adultos dessa faixa descrevem a saúde mental como ruim ou péssima. E a pandemia do coronavírus acentuou tudo isso. Para entender a situação que os jovens estão vivendo hoje, o motivo dessa ansiedade toda, nós conversamos agora ao vivo com o psicanalista Arthur Costa. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã. Apesar do assunto ser delicado, é um prazer trazer essa autoconsciência, essa reflexão sobre esse assunto tão importante.
Primeiro vamos entender o que é que está acontecendo para os jovens dizerem, né, que a saúde mental está tão ruim assim. A gente tem um resultado bastante expressivo de jovens dizendo que a saúde mental está em um estado ou ruim ou péssimo. Por que isso?
A verdade é que entre nós profissionais da área de saúde emocional, a sensação que temos é que a pandemia passou, mas a gente vive uma psicopandemia, como se o impacto emocional da pandemia ainda pudesse ser sentido hoje. Mas existe um exame, que na verdade é de cunho internacional, chamado PISA. Na verdade é uma sigla americana que é uma avaliação internacional de estudantes, que talvez seja o índice que mais aponte ou explique o que está acontecendo. Porque esse índice, ele mostra que de 2012 para cá, em especial de 2012, na verdade há uma decrescente da qualidade de matemática, leitura, ciências. Para você ter ideia, hoje o Brasil ele está bem baixo nesse ranking, assim como a OMS coloca o Brasil no topo do ranking de ansiedade, quando o sentido é aprendizado, cálculo matemático, leitura e ciências, o Brasil está lá embaixo, está bem lá embaixo. E isso, alguns marcadores mostram que a partir de 2012 isso começou a ficar mais decrescente. E a partir de 2012, então, começou a se popularizar a internet, as redes sociais e a internet móvel no Brasil começou a ter maior qualidade. Então, assim, alguns pesquisadores mais recentes apontam o uso indiscriminado ou desacerbado de redes sociais e de internet nesse prejuízo emocional e nesse potencializar da ansiedade. Lembrando, Brenda, de que a ansiedade ela não é ruim. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo fica ansioso. O problema é quando isso se torna um distúrbio, literalmente. E aí começa a trazer reações físicas para o jovem, para o adolescente, para o adulto, até ponto da gente ter crises de ansiedade, onde dá taquicardia, falta de ar, onde a sensação de que alguma coisa muito errada vai acontecer. Então, o problema é quando ela se torna de fato um distúrbio. Mas tudo indica que há uma ligação entre o excesso de informação que a internet ou o acesso às redes sociais, já que de 2012 para cá tem se mostrado essa incapacidade de aprendizado. É como se a gente estivesse emburrecendo por excesso de informação. Então, possivelmente, há uma ponte, uma ligação entre excesso de informação e também ansiedade. Isso explicaria um pouco aí o porquê isso está acontecendo, mas o fator pandêmico, sem dúvida, foi muito relevante para se agravar o quadro que já se tínhamos antes da pandemia.
O senhor mencionou a questão das redes sociais. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor o que, que as redes, o uso constante das redes, causa no nosso organismo, porque é uma liberação muito rápida de vários hormônios e que acaba contribuindo também para essa questão da ansiedade. E tem um outro ponto que as redes trazem de uma maneira muito explícita, que é a comparação. Ninguém posta, ou raramente as pessoas postam, quando elas estão tristes, quando elas têm alguma derrota na vida, é um recorte de momentos felizes, de conquistas, de vitórias, de corpos perfeitos. Antes essa influência vinha muito pelas revistas, pela televisão, enfim, e agora ela chega o tempo inteiro ali pelas redes sociais. Como é que isso está afetando também o comportamento, não só dos jovens, né, mas principalmente nessa faixa etária?
O tempo todo numa velocidade muito grande. os rios são muito rápidos. A verdade é que a informação rápida ela é a mais consumida pela internet. Eu não estou aqui querendo tornar a rede social um vilão da saúde emocional, afinal de contas ela pode ser também um ambiente de descompressão. Mas quando a gente está demasiadamente nesse ambiente virtual, a gente vai perdendo habilidades emocionais e relacionais na vida real. E isso se reflete no quê? Eu já não me comparo com a pessoa da minha sala, eu me comparo com o artista que eu sigo. Eu comparo o meu prato, porque ninguém, quando vai comer uma lagosta, a gente posta, mas quando a gente vai comer aquele mexidão, ninguém vai postar a foto. Aí eu começo a comparar o que eu como com o que o outro come, a viagem que eu pude fazer com a viagem que o outro pode fazer. Então esse ambiente de comparação, para um adolescente que está ainda saindo ali da sua puberdade, está tendo uma modificação hormonal, ou seja, o registro das suas memórias, ele não é só de lembranças, mas é químico, porque afinal de contas ele está tendo uma mudança hormonal e o seu cérebro está amadurecendo, vai amadurecer, vai terminar de amadurecer lá para os seus 20, 20 e poucos anos. Então, no meio desse turbilhão de coisas, você ter esse ambiente de comparação de informações muito rápidas, numa velocidade muito grande, é extremamente tóxico. Eu atendo há mais de 20 anos, então eu peguei o advento de atender antes da internet e depois da internet. Esse ambiente de comparação, de baixa estima, isso sempre existiu. Mas isso se potencializou muito hoje, porque em dois cliques, ao seguir duas, três pessoas, a gente cria esse sistema comparativo. Então a gente parou de se comparar nós mesmos, a gente para de se olhar para trás e falar assim, eu melhorei, eu estou melhor, e a gente começa a se comparar com o outro. E o outro só posta sucesso, então parece que a gente está vivendo um eterno fracasso.
É isso, quando a gente não vê os bastidores, né, do outro, parece que a gente nunca chega no nosso pódio, né? Muitos pais até sabem que, de repente, não é tão legal a criança, o adolescente, o jovem passar tanto tempo ali nas redes, pode até aconselhar, mas muitos pais têm dificuldade em perceber alguns sinais de que algo realmente está errado e que essas crises de ansiedade estão surgindo, que tem algum problema sério ali, se tornando um transtorno mental, como é a ansiedade exacerbada. Quais são os principais sinais a que os pais ou as pessoas em volta desses jovens, desses adolescentes, têm que ficar atentos?
Olha, a baixa de energia, ela é uma das coisas mais típicas de distúrbio de ansiedade. Um adolescente, um jovem que ele já acorda sempre muito cansado, ele tem insônia, por exemplo, falar de tratamento de ansiedade sem falar de qualidade de sono. Então, se você dorme muito tarde e acorda muito cedo, você dorme um número de horas muito pequeno. E não é só uma questão de dormir horas, um número de horas pequeno. É não dormir com qualidade esse número de horas. Óbvio, vai ter gente que vai se satisfazer com 5 horas, não é um padrão. 8 horas é óbvio o ideal. Então quando começa a ter sinais de insônia, uma dificuldade para dormir, quando começa então a ter um isolamento social sem a necessidade, parece que a gente está reproduzindo o isolamento social, famílias começam a conversar por rede social estando todos dentro de casa. Então o pai está na sala, a mãe está na cozinha ou está na varanda, o filho está no quarto e eles conversam entre si por rede social, pelo WhatsApp. Então esse tipo de ambiente onde a gente se distancia fisicamente, onde a gente já não gera mais a oxitocina do abraço, eu recomendaria... E tal, ao invés de dar tchau, tchau, estou indo trabalhar, dá um abraço em cada pessoa da família. Você já gera oxitocina no outro, gera oxitocina em você e você já vai o seu dia trabalhar já se equalizando para não ter uma crise de ansiedade no dia. Então, essa falta de toque, essa falta de interação, esse isolamento social pós-pandemia, está todo mundo como num hotel, cada um no cômodo da casa, interagindo muito pouco, já começa a sinalizar de que esse ambiente ou que essa rotina é uma rotina depressiva barra ansiosa.
Isso, a gente está falando até mais sobre adolescentes, né, que convivem mais ali com os pais, de repente moram juntos, mas isso nos jovens adultos também tem acontecido muito. Grupos de amigos que só se falam ali ou pelo WhatsApp, ou que mandam memes, mandam reels uns para os outros, se marcam nas publicações, mas que raramente conseguem se ver pessoalmente, ou então que tem uma conversa um pouco mais profunda, fica só nessa troca virtual, que não é a mesma coisa do que o mundo real e que também pode colaborar com esses transtornos, né?
Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos maiores prejuízos. A gente desaprendeu a interagir com as pessoas. Hoje eu faço atendimentos tanto presencial quanto online. E eu tenho pacientes que moram na minha cidade que preferem um atendimento online, porque online eles conseguem se abrir. Eles conseguem trazer o assunto para a sessão. Fisicamente eles desaprenderam. Eles não conseguem mais olhar no olho. Eles não conseguem sentar numa mesa. Então, a gente foi desaprendendo, e a pandemia cooperou muito para isso, a interagir com as outras pessoas. Consequentemente, a gente não conseguiu criar um ambiente de descompressão. Existe uma pressão acadêmica muito grande sobre o jovem, desde que ele começa ali no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, sobre o que ele vai fazer. As principais decisões que ele vai tomar são justamente adolescência e juventude, com quem, se ele vai casar, a respeito da sua sexualidade. Todo esse turbilhão de coisas acontece justamente nesse período. E justamente nesse período, ele está tendo aí uma carga de informações muito grande. Então, se não houver esse ambiente de descompressão que a família pode oferecer, que a própria sociedade, eu acho que a educação sobre saúde mental precisa ser fomentada. Não é só setembro amarelo, janeiro branco. A gente precisa falar mais sobre isso para que a gente possa entender de que o prejuízo disso como cidadão é terrível. Quando a gente vê um dado desse, que um terço da população está sofrendo de transtorno de ansiedade, é muita gente. É muita gente. Quando a gente vê um dado como esse de que 73% dos jovens brasileiros não têm condições de fazer cálculos matemáticos básicos, mostra que a gente está realmente, assim, perdendo cognição, justamente por excesso de informação e por uma ansiedade que nos consome. Eu diria de que a ansiedade, ela é o câncer da saúde emocional. E se não for devidamente tratado, e quanto antes for tratado, melhor vai ser o sucesso daqueles que inevitavelmente vão ter que enfrentar isso.
E esse é o ponto. Como é que a gente reaprende isso tudo? Reaprende a conviver fisicamente, reaprende a não se comparar tanto e entender que o que o outro está mostrando não é tudo que ele vive, que a gente não está ficando para trás, mas que cada um tem o seu ritmo. Quais são as dicas-chave aí, tanto para os mais jovens, quanto para alguém que está ouvindo a gente e pensando, isso também serve para mim?
A dica-chave é, não tente resolver isso com medicamentos. Por quê? Medicamento, ele é importante, muitas vezes, para realmente equilibrar, estabilizar um paciente, mas medicamento não ensina habilidade. Não ensina habilidade. Você pode tomar, de repente, melatonina para dormir, tá? Mas que tal você fazer um ritual de relaxamento para dormir? Quando você dorme, você tem, em média, 5 ciclos de sono. Então, se você dorme sobre exaustão, a probabilidade de você acordar sobre exaustão é muito grande. Então, vamos investir em qualidade de sono. O sono é muito importante. E diminuindo a iluminação. Não tem como tratar ansiedade sem uma qualidade de sono razoável. É, sim, necessário a gente retomar esses assuntos, falar sobre saúde emocional, ter acesso a serviços de saúde mental. Infelizmente, assim, tanto para quem tem plano de saúde, tanto para quem depende da saúde pública, a saúde emocional ela ainda é pouco acessível e ainda é muito cara no Brasil. Então é necessário haver uma popularização desse tipo de acesso à saúde. Assim como existem academias para saúde física, assim como existem inúmeros nutricionistas para saúde alimentar, é necessário haver uma popularização e uma vontade pública para que, de fato, seja mais fácil o acesso. Não precisa ser tão complicado nem ser tão caro assim. É muito importante criar habilidades de enfrentamento. A gente parece que está com uma dificuldade de lidar com o contraditório. Eu estava dando uma palestra numa escola e eles fizeram uma gincana onde todo mundo ganhava. Como todo mundo ganhava? Então, gente, hora a gente ganha, hora a gente perde. A gente tem que aprender a criar essa dessensibilização com a derrota, com o fracasso, com o que dá de errado. Para quando a coisa der errado, a gente não for consumido por um poço de ansiedade. Eu estava vendo ontem a semifinal do Big Brother, e eu vendo ali a semifinal, a participante, que eu não me lembro o nome, ela teve uma crise grave de ansiedade na sua eliminação, a ponto de quase arranhar o próprio rosto. Por quê? Porque ela recebeu uma forte frustração de não conseguir passar daquela etapa. Então, eu acho que essa ambientação de se poupar as frustrações não ensina habilidade. Essa ambientação da gente achar que vai ser a Alice no País das Maravilhas não ajuda, não protege, na verdade. Mas é tendo esse enfrentamento às dificuldades que a gente cria essa dessensibilização e enfrenta essas dificuldades aí. Então, eu acredito de que uma limitação do uso de rede social pode ajudar muito. Eu acho que quando a gente fala de detox emocional, muitas vezes tem que entrar, peraí, eu vou dar uma diminuída aqui. Vai lá na sua rede social, normalmente ela mostra o tempo que você usou. Aí você vai ver lá, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Nossa, é muito tempo aqui só nessa rede social. Então, considere essas métricas que a rede social te dá como um sintoma do quanto de informação você está recebendo. Eu acredito, Brenda, que a gente... não teve tempo evolutivo para processar a grande quantidade de informação que a gente tem. Eu acho que o cérebro ele é poderoso e em pouco tempo ele poderá processar tanta informação. Mas infelizmente hoje a juventude, a adolescência, ela está sendo bombardeada por uma quantidade de informação que a gente não teve tempo evolutivo para processar. Consequentemente, isso a gente quebrou o que defende muito a tese do Augusto Cury, psiquiatra brasileiro mais lido do mundo, aliás, que levanta a bandeira do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. É como se a gente estivesse emburrecendo no meio desse turbilhão de informações, dessa ansiedade que nos consome. Tem solução, tem saída.
Se você está ouvindo a gente, se identificou com esse quadro de ansiedade, de pensamento acelerado, ou então seu filho, alguém próximo a você, jovem, né, com essa idade, a gente falou dos jovens aqui, que são muito afetados por isso, tem como dar o primeiro passo? Então, diminuir o número de redes sociais, está fazendo mal, né, essa comparação com os outros ali, com o influenciador que não tem a vida igual à sua, deixa de seguir, para por um tempo. Mas se você não conseguir fazer isso, ou então se tiver mais dificuldades mesmo com esse detox digital necessário, procure ajuda profissional. Pode ser sim que seja necessário fazer o uso de um medicamento, mas aí quem vai passar é o médico, né?
Exatamente.
Psiquiatra, e também essa questão de cuidar da saúde da mente como a gente cuida do nosso corpo, certo?
Certo. Eu tenho um sonho de que um dia alguém vai chegar assim para nós, psicanalistas, terapeutas, psicólogos, e vai dizer assim, ó, sou o orgulho do psi, porque é o orgulho da Nutri, é o orgulho de todo mundo, mas eu acho que os próximos anos vai se popularizar, eu acho que as pessoas estão começando a acordar e ter essa autoconsciência da necessidade de saúde emocional, já que tudo depende disso. Então, apesar do cenário não ser favorável, eu sou otimista de pensar de que sim, é possível melhorar as coisas, é possível haver uma mobilização social para que a saúde emocional possa ser fomentada no Brasil.
É isso, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Brenda. Um abraço, até a próxima.
Nós conversamos sobre ansiedade, que é maior ainda entre os jovens de 16 a 24 anos, com o psicanalista Arthur Costa. E se você quer rever essa reportagem, quer passar para alguém aí que está precisando ouvir tudo isso, você pode encontrar lá no nosso site, cbnmaringá.com.br.